I always feel the pressure to find the perfect gift for my relatives. In this case, whether you're sending an unforgettable gift or treating yourself to everyday perfection, Omaha Steaks delivers the world's best steak experience. For me, I'm not just into steaks. I like all types of meat. That's why I'll usually get the Winter's Bestseller Pack. It comes with juicy fillets, chicken breast, pork chops, and even burgers. Omaha Steaks offers unrivaled quality and variety, and every bite is backed by their 100% guarantee. A family-owned company with over 100 years of experience in the meat industry. Save big on unforgettable gifts with Omaha Steaks. Visit omahasteaks.com for 50% off site-wide and earn an extra 20% off select favorites during their cyber sale. And for an extra $35 off, use promo code YUM at checkout. That's omahasteaks.com, promo code YUM at checkout. Terms apply. See site for details. Go to omahasteaks.com to get 50% off site-wide plus an extra 20% off select favorites and more limited-time deals during their cyber sale. And use promo code YUM at checkout for an extra $35 off. Minimum purchase may apply. See site for details. A big thanks to our advertiser, Omaha Steaks.
Salve, galera. O tema do vídeo de hoje é comunista que reivindica Brizola. Começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, nos últimos tempos, né, eu tenho falado bastante de Brizola por causa da campanha ao governo do estado de Pernambuco pelo PCB, tem muita gente me questionando, mas como é, Jonas, que você é comunista e está reivindicando o Leonel de Moura Brizola? E eu quero colocar aqui três pontos para a gente pensar. Primeira coisa, a forma como eu compreendo o marxismo faz com que eu tente mergulhar o projeto comunista na longa história brasileira. O que significa que eu, enquanto comunista, reivindico Manuel Balaio, Zumbi dos Palmares, Dandara, a Cabanagem, Teresa de Benguela, enfim, várias expressões de luta, de resistência, de rebeldia do nosso povo num período pré-capitalista, antes do desenvolvimento do capitalismo brasileiro, antes da formação do proletariado moderno. Ou seja, eu tento construir um projeto político, que é coletivo, não é eu sozinho, enfim, em que a gente cria uma memória de longa duração histórica, em que a gente pensa toda a longa duração da história de luta e resistência como parte de um projeto que vai descambar na Revolução Brasileira, na criação do socialismo no Brasil. Isso é basicamente o que Gramsci chamava de uma perspectiva nacional popular. É pensar, ler, interpretar toda a história nacional a partir dos interesses das classes populares e procurar o interesse das classes exploradas e oprimidas, inclusive em modo de produção pré-capitalista, criando uma memória e uma cultura que faça um processo de valorização dos heróis e heroínas do povo brasileiro. Então, Maria Quitéria, oxe, tamo junto. Dragão do Mar é nóis. Zumbi, oxe, é nóis demais. Percebe? Acho que essa é a primeira coisa, assim. Uma das grandes lições da Revolução Cubana, de Fidel Castro e Companhia Limitada, foi que Fidel e os comunistas cubanos pegaram José Martí, tá aparecendo aqui o patrono da independência de Cuba, e leram a luta da independência de Cuba como o início de um processo revolucionário que vai se concretizar com a Revolução Socialista e que vai dar como consequência a verdadeira independência e soberania de Cuba. Eu acho que aqui a gente precisa ter uma perspectiva semelhante. É por isso que na campanha eleitoral aqui para Pernambuco, por exemplo, a gente vem usando como um dos motos de campanha de Palmares até a Revolução Brasileira. A gente lê o Quilombo dos Palmares, a resistência anti-escravagista e anticolonial do Quilombo dos Palmares, como um germe histórico de um processo revolucionário que vai ser concretizado com a Revolução Socialista. É anacronismo? Não. Depende como você apresentar. Então, acho que essa é a primeira perspectiva. Agora, essa perspectiva nacional popular, de ler a história nacional na perspectiva da classe trabalhadora e de uma memória histórica de resistência, diz respeito a períodos pré-capitalistas. Mas eu também reivindico grandes figuras históricas da nossa época contemporânea. Então, por exemplo, José de Castro era comunista? Não. Eu tenho várias discordâncias com a perspectiva estratégica da obra de José de Castro. Mas José de Castro foi um dos grandes nomes da história brasileira da luta contra a fome e da defesa da reforma agrária. Então eu reivindico José de Castro. O que não significa concordar integralmente com a sua obra. Percebe? Mas José de Castro, enquanto uma figura fundamental na história da luta contra a fome e pela democratização do uso da terra, José de Castro tem que ser reivindicado por todo comunista. Comunista do Brasil inteiro, mas especialmente de Pernambuco, tá ligado? Assim como Chico Sainz era comunista? Não. Mas Chico Sainz foi um grande nome da cultura brasileira, um grande nome de uma perspectiva nacional popular contemporânea de criar uma cultura, uma música que representa a realidade objetiva da classe trabalhadora, e eu reivindico Chico Sainz e o movimento Mangue Beat, que não eram comunistas. Então, você precisa ter um processo de compreensão de que as lutas populares específicas têm nomes e significação histórica que não necessariamente são comunistas ou marxistas, mas a gente tem que incorporar. Então, Darcy Ribeiro, por exemplo. Darcy Ribeiro era comunista? Não. Mas eu reivindico Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro é um dos grandes nomes da história brasileira num debate de educação, um debate de cultura na perspectiva da classe trabalhadora. Então, eu reivindico Darcy Ribeiro, eu reivindico José de Castro, eu reivindico Chico Science, eu reivindico Lélia Gonzalez, percebe? Eu reivindico vários nomes que não eram comunistas, não eram marxistas, só que a gente incorpora de maneira crítica. É o que alguns chamariam de uma incorporação dialética, né? A gente incorpora buscando superar os limites dentro de uma perspectiva estratégica de revolução brasileira. O caso de Brizola é um caso muito particular e muito especial. Primeiro, eu ainda vou gravar um vídeo sobre 100 anos de Leonel de Moura Brizola. Não fiz ainda por causa da eleição, gente. A eleição, enfim, tira, enfim, o tempo das pessoas. E eu também pretendo lançar um livrinho, um livreto sobre Brizola. Já tem título, inclusive. É um Jacobino nos Trópicos, Brizola e a Revolução Brasileira. O título, pô, ficou muito bom. Cauê tá aqui batendo palma. Vocês que não estão vendo, mas é um título fantástico. Pois bem, então eu vou desenvolver o raciocínio sobre Brizola em outros momentos, mas eu quero nesse vídeo destacar três coisas que eu considero fundamentais, e você vai ser mais rápido porque eu vou desenvolver melhor em outros momentos. Primeiro, eu defendo que Brizola liderou o momento em que mais próximo a gente chegou de uma revolução brasileira. Bicho, aquela campanha da legalidade liderada por Brizola, aquilo foi o mais próximo que a gente chegou de uma situação revolucionária no Brasil. De verdade, assim, vocês me perguntarem, Jones, teve algum momento que a gente chegou próximo de uma revolução brasileira, de uma situação revolucionária? Para mim foi a campanha da legalidade. Para quem não tá mais ou menos por dentro, só um resumo rápido. O Jânio Quadros é eleito presidente e o Jango lá vice. Nessa época se votava separado presidente e vice, pô. Aí o Jânio renuncia e aí o Jango tava viajando para a China. Tava lá na China com Mao Zedong e os comunistas lá. E aí a junta militar impede o João Goulart de assumir o governo. E aí anuncia um golpe de Estado, né? Brizola, com apoio inclusive do PCB, dos comunistas, anuncia a resistência, transforma o Palácio Piratininha, a sede do governo do Rio Grande do Sul, numa espécie de bunker militar, arma o povo, cria a Rádio da Legalidade, falando com o povo por rádio, consegue apoio do Terceiro Exército e, meu amigo, tem episódios fantásticos na campanha da legalidade. Por exemplo, teve um episódio que foi dada uma ordem para a Força Aérea bombardear o palácio, a sede do governo do Rio Grande do Sul. Brizola convocou o povo para cercar o palácio para fazer uma espécie de escudo humano. Pouco tempo depois, tinha mais de 200 mil pessoas, pô, cercando o palácio, tá ligado? Tipo assim, teve outro momento que uma das frotas queria sair para bombardear o palácio, não conseguiu sair da base da aeronáutica porque os próprios militares de baixa patente se rebelaram e não deixaram, sabotaram, prenderam a galera e não deixou sair para bombardear o palácio. Meu irmão, Brizola estava pronto para pegar o Terceiro Exército, o povo em armas, e subir marchando pelo Brasil até Brasília para destituir o Congresso golpista, convocar novas eleições, empossar o Jango com base no programa das reformas de base. Aí imagina o povo em armas, destituindo o Congresso e colocando uma presidência com perspectiva de reforma agrária, de lei de remessa de lucros, de mudar radicalmente a educação, a saúde, de industrializar o país e por aí vai. O desdobramento disso, ao meu ver, teria fartas possibilidades de caminhar para uma revolução brasileira. A história, infelizmente, a gente sabe, né? Jango, conciliador como era, Jango aceitou um acordo do parlamentarismo, aquele povo em armas foi desarmado e Brizola nunca marchou até Brasília liderando um povo para destituir o Congresso. Então, assim, Isso por si só coloca Brizola num lugar especial. Veja, Brizola era anticomunista, especialmente no começo da carreira dele. Assim, Brizola, a primeira eleição que ele ganhou para governo do Rio Grande do Sul, Brizola não queria apoio do PCB. Falava publicamente que não queria apoio do PCB, que não queria conversa com os comunistas, e mesmo assim o PCB apoiou Brizola, entendendo a importância de Brizola ganhar o governo do Rio Grande do Sul. Então Brizola, durante os anos 60, tinha várias posturas anticomunistas. Agora, isso não muda o fato que na história brasileira, para mim, teve um momento que a gente chegou perto da Revolução Brasileira, foi com a campanha da legalidade. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, e eu expliquei isso em detalhes no vídeo, que foi inclusive minha palestra no Democracia Pra Quem, tá aqui no canal, tá aparecendo aqui o que é a democracia burguesa. Na democracia burguesa a gente não consegue transitar para o socialismo, mas a gente consegue disputar as políticas públicas, a regulação do capitalismo e a própria circulação de riquezas. Brizola é o maior exemplo de um governo reformista na história brasileira. Percebe? O que Brizola fez como governador no Rio Grande do Sul e como governador no Rio de Janeiro, a gente nunca teve igual. Inclusive, a gente chama hoje os certas forças, certos partidos políticos de reformistas, e gente, desculpa, de reformista não tem nada, viu? É isso, se fosse reformista era até bom. Brizola no Rio de Janeiro construiu mais de 500 CIEPs, Brizola nacionalizou e encampou o transporte, construiu o sambódromo e deu um incentivo para a política cultural gigantesca. Ele enfrentou a violência policial nas favelas, tentando colocar um freio na polícia, invadir as favelas, sair matando e por aí vai. Fez um plano de cargos e carreiras para um funcionalismo público, que até hoje é exemplo de como é aquilo. Teve uma política de incentivo à saúde, à atenção básica, à atenção primária à saúde, incrível. Enfim, um comunista que se propõe a ser governador do estado, ele pode e deve olhar para Brizola sem problemas. Porque, veja, a gente aqui em Pernambuco defende estatizar os transportes. Quando a gente quer dar um exemplo pro povo trabalhador, ó, onde foi que os transportes foram estatizados e deu certo? A gente vai ter que falar do Rio de Janeiro de Brizola, pô. Tá ligado? Que é um grande exemplo. A gente defende também fortalecer um modelo de educação de verdade integral, porque Pernambuco não tem escola em tempo integral de verdade. Pernambuco tem umas escolas caindo aos pedaços que o governo do estado do PSB, para fazer propaganda, diz que é a escola em tempo integral. A gente defende uma escola em tempo integral, com assistência psicológica, com esporte, com cultura, com lazer, com boa alimentação, com acompanhamento psicológico, odontológico, uma escola que forme um pensamento crítico das crianças e dos adolescentes. Qual é o exemplo que a gente vai buscar na história brasileira? É o CIEPS do Brizola. Então não tem nenhum problema um comunista reivindicar Brizola. Assim como, por exemplo, enquanto comunista eu reivindico aspectos do legado do doutor Miguel Arraes. Miguel Arraes, por exemplo, é uma política muito importante quando ele foi lá e criou o LAFEP para fazer com que o medicamento deixasse de ser uma mercadoria e o povo o trabalhador de Pernambuco deixasse de depender dos laboratórios internacionais, das grandes empresas farmacêuticas internacionais. Hoje em dia o LAFEP está abandonado e sucateado pelo PSB. A gente defende recuperar o LAFEP, fortalecer o LAFEP e avançar numa política em que a saúde não seja mercadoria. Claro que isso não é possível até a última instância no capitalismo, mas é possível avançar em vários enfrentamentos e lutas. A gente reivindica esse legado do Dr. Arraes. Assim como Miguel Arraes ficou muito conhecido pela sua política de reforma agrária, de irrigação no campo, de levar energia elétrica para o camponês, de inclusive tentar atuar para reduzir os conflitos pela terra e o assassinato de camponeses. A gente defende a política de reforma agrária do Dr. Miguel Arraes e quer avançar e quer fazer uma política muito mais radical que é dele, tá ligado? Agora sim, eu discordo de Miguel Arraes. Eu não sou um miguelista, um seguidor de Miguel Arraes, mas eu reivindico o legado positivo de vários aspectos da experiência histórica do doutor Arraes. Mesma coisa com Brizola, veja, eu reivindico vários aspectos da experiência governativa de Brizola porque são importantes e tem algo para ensinar pra gente, sim. A forma como Brizola, por exemplo, enquanto governador, se portava como liderança política, escrevia, ia pra televisão, ia pro rádio, fazia o debate público. Brizola nunca comeu essa ideia neoliberal safada que o governador é um gestor. O governador não é um gestor. O governador é um líder político, que vai ser também um administrador público, vai ser a principal função é liderar o processo político. É dar o sentido do processo político, é orientar, inclusive, suas bases sociais, é orientar o debate público, é ser um agente formulador e instigador do debate público. Então, Brizola, quando era governador, ele claramente, por exemplo, defendia uma política de investimento público para criar direitos universais, fazendo a crítica aberta à responsabilidade fiscal, como se apresenta no discurso neoliberal. Brizola não ficava dentro do palácio, reclamando de pouca verba e dizendo que tinha que gerir a precariedade e o baixo número de verbas. Ele ia para o debate público, para o enfrentamento, para o confronto. Isso é um legado muito positivo. Agora, claro, a gente discorda de Brizola. Brizola nunca foi o comunista, Brizola nunca foi um marxista, Brizola nunca foi um revolucionário. Então a gente tem sentidos estratégicos diferentes, percebe? Eu e Leonel de Moura Brizola, nós temos horizontes estratégicos diferentes. Agora, esses horizontes estratégicos diferentes não negam várias convergências táticas e não nega que, enquanto uma proposta comunista para o governo do estado de Pernambuco, sim, eu vou me inspirar em várias experiências de Brizola e não só de Brizola. Veja, eu não tenho problema nenhum de citar experiências petistas positivas. Eu acho que, por exemplo, a prefeitura de Olívio Dutra em Porto Alegre tem vários aspectos para a gente olhar com carinho, admirar e elogiar, inclusive. Percebe? A prefeitura do João Paulo aqui em Recife tem vários aspectos para a gente elogiar, copiar, inclusive. Copiar. Por exemplo, a política de cultura do prefeito João Paulo para Recife foi muito boa. Pode melhorar? Sempre pode, mas foi muito boa. A política do prefeito João Paulo para prevenção de mortes em morros em épocas de chuva foi fantástica, o programa Guarda-Chuva. A política de moradia popular do prefeito João Paulo foi muito importante também. Então, assim, zero problemas, inclusive, viu? De reivindicar a prefeitura da Luiz Erundina, do Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, do João Paulo aqui em Recife, e por aí vai. Pelo contrário, a gente absolve o que de mais avançado, o que de mais positivo, mas dentro de uma perspectiva estratégica da Revolução Brasileira. Por último, Brizola tem uma coisa muito curiosa, que é, e eu vou desenvolver isso melhor no vídeo do canal sobre 100 anos de Brizola, mas note bem, há todo um longo debate mostrando que a revolução burguesa, isto é, o desenvolvimento das relações capitalistas e a criação de uma superestrutura jurídico-política burguesa correspondente às relações de produção capitalistas. Na era do imperialismo, essa revolução burguesa acontece sem um conteúdo nacional e democrático, aliás, eu diria. Sem um conteúdo nacional, popular e democrático. Ou seja, se na Revolução Burguesa na França, na Revolução Burguesa na Inglaterra, se na Revolução Burguesa na Holanda, na Revolução Burguesa nos Estados Unidos, a gente tem elementos democráticos, nacionais e populares, a Revolução Burguesa na era do imperialismo são vias de desenvolvimento burguês que negam esse caráter nacional, popular e democrático. E aí passa desde o desenvolvimento capitalista no Japão até o desenvolvimento capitalista na Itália e na Alemanha, até o desenvolvimento capitalista mais retardatário, como em países da América do Sul, como Argentina, como Brasil, como México e por aí vai. O que que isso significa? Isso significa que vários pensadores e pensadoras, militantes políticos, perceberam que o Brasil desenvolvia as relações capitalistas sem esse conteúdo nacional, popular e democrático na Revolução Burguesa. Vários pensadores falam inclusive em tarefas em atraso ou tarefas não realizadas na Revolução Burguesa no Brasil. Brizola foi a máxima expressão de uma tentativa de dar um conteúdo nacional, popular e democrático para o desenvolvimento capitalista brasileiro. E essa que é a grande chave da história. Veja, a CIA, o governo dos Estados Unidos chegou a considerar Brizola a segunda figura política mais perigosa da América Latina. O primeiro era Che Guevara. Teve uma época que, para o governo dos Estados Unidos, as figuras mais perigosas da América Latina era Che Guevara aqui e Brizola aqui. E Brizola não era revolucionário, não era comunista. Percebe? Mas por quê? Eu acho que, inclusive, Brizola nunca conseguiu resolver isso. E até hoje os trabalhistas não conseguem resolver isso bem, que é: irmão, como é que Brizola, ele não queria superar o capitalismo? Embora falasse às vezes socialismo, mas a definição do socialismo sempre confusa, sempre difusa, sempre indeterminada. Mas Brizola não queria superar o capitalismo, mas foi um dos homens mais odiados pela burguesia brasileira. Meu irmão, os militares que deram golpe odiavam Brizola. Odiavam, assim, os milico golpista. Nossa, velho. Vocês precisam, inclusive, ler, por exemplo, a biografia do Brizola que eu li recentemente, que é essa que está aparecendo aqui, que mostra que existe uma tensão na volta de Brizola para o Brasil, no período de abertura ali do final do golpe. Teve risco, inclusive, de se cancelar a abertura na época, na saída da ditadura, porque os caras tinham medo de Brizola voltar para o Brasil. A Rede Globo odiava Brizola. A burguesia paulista odiava Brizola. Os latifundiários, tipo assim, um cara que não era um revolucionário, não era um comunista, ele conseguiu granjear todo o ódio da burguesia brasileira com um programa que, teoricamente, seria bom para o desenvolvimento capitalista nacional e autônomo. Mas as tarefas democráticas, nacionais e populares não podem ser cumpridas na perspectiva de uma revolução burguesa, já que a afirmação, por exemplo, da soberania nacional de um país da periferia do sistema capitalista passa pelo socialismo, passa pela revolução. Então, por exemplo, Brizola falava muito das perdas internacionais no comércio exterior e como o Brasil estava passando por um processo de desindustrialização e perda de densidade tecnológica. Brizola defendia um projeto de soberania nacional que passava por uma industrialização autônoma e soberana com desenvolvimento de ciência e tecnologia nacional. Ou seja, Brizola queria enfrentar a dependência, só que fazer isso sem romper com o capitalismo. O programa de Brizola fazia sentido, sabe? Do ponto de vista do debate brizolista sobre as perdas internacionais. Só que Brizola nunca conseguiu apoio de nenhum setor da burguesia industrial para um projeto de industrialização autônoma. Por quê? Esse projeto de industrialização autônoma passava por negar enfrentar a superexploração da força de trabalho e o domínio dos monopólios estrangeiros na economia brasileira. E a burguesia brasileira é dependente e associada. Então Brizola tinha um programa de industrialização nacional e soberano que a burguesia industrial brasileira nunca apoiou. Percebe a contradição? Então assim, esse programa brizolista, para ser realizado, ele só se realiza na Revolução Brasileira, contra a burguesia, e não junto com a burguesia. É isso, inclusive, que até hoje boa parte dos meus amigos ciristas não entenderam. Percebe? Então, assim, quando a gente para estudar a formação social brasileira, a história do desenvolvimento capitalista brasileiro, quando a gente para fazer o debate sobre as características particulares da Revolução Burguesa no Brasil e como essa Revolução Burguesa, esse desenvolvimento do capitalismo foi feito sem um caráter nacional, popular e democrático, desenvolvendo inclusive o que alguns autores, como Florestan Fernandes, chamavam de autocracia burguesa, a gente tem que pensar a Brizola como a máxima expressão política dessa contradição, dessa particularidade da Revolução Burguesa no Brasil. Brizola foi a pessoa que melhor sintetizou a ideia de que, ó, democracia brasileira é uma democracia restrita, ela pode ser uma democracia de massas. Ó, o Brasil tem muita desigualdade de renda e riqueza, a gente pode melhorar essa distribuição de renda. Ó, o Brasil é um país com subsoberania nacional, a gente pode lutar para afirmar a soberania brasileira. Só que Brizola queria afirmar esses pontos, combater a desigualdade, a pobreza, a miséria, o analfabetismo, a fome, queria criar uma verdadeira democracia de massas com participação popular real, queria garantir a soberania brasileira, tanto do ponto de vista econômico, cultural, tecnológico, mas isso sem uma estratégia de revolução brasileira. Só que aí a burguesia brasileira bloqueou o caminho. Então é como se Brizola ficasse um cara a meio caminho, que ele percebe o problema e percebe muito bem, porque Brizola era um político empirista. Brizola não era um intelectual, ele era um cara que percebia muito a parte da vivência, da experiência e tal. Ele percebia o problema, apresentava uma solução parcial, muito correta, inclusive, mas faltava uma perspectiva estratégica de enxergar que na formação social brasileira, aquelas tarefas em atraso da Revolução Burguesa ou tarefas em aberto nacional, democráticos e populares não seriam realizadas dentro de uma perspectiva de um projeto burguês da democracia burguesa, mas sim num projeto radical, popular e revolucionário de ruptura com a ordem burguesa, com o capitalismo dependente. É por isso, inclusive, que eu, enquanto comunista, eu tenho uma admiração gigantesca por Brizola. Assim, eu gosto da figura de Brizola. Eu acho que Brizola é uma figura que tinha uma coragem na política brasileira, tinha uma ousadia, uma ironia, uma acidez que faz muita falta. Eu acho muito bom o estilo brizolista de fazer a política. Mas, ao mesmo tempo, reivindicar Brizola, para mim, significa superá-lo. Significa dizer assim, ó, o programa brizolista só pode ser realizado na perspectiva estratégica. Nesse sentido, a gente vai devorar o programa de Brizola para criar algo melhor. A gente precisa, sim, afirmar as tarefas nacionais, populares e democráticas na Revolução Brasileira, na luta pelo socialismo, mas essas tarefas vão ser realizadas com o poder popular. Ou seja, ser brizolista hoje é ser comunista. Porque o programa brizolista só é realizado numa perspectiva comunista. Eu vou desenvolver isso melhor, inclusive fazendo um debate sobre a teoria de Lenin da Revolução Burguesa nesse livro, que eu só vou conseguir lançar no pós-eleição, provavelmente só começando ano que vem, e no vídeo que eu vou gravar sobre Brizola. Mas eu acho que esse ponto é fundamental. Minha perspectiva de reivindicar Brizola, de reivindicar Darcy Ribeiro, de reivindicar Josué de Castro, é reivindicá-los, mas compreendendo que a realização do seu programa passa necessariamente pela superação dos limites estratégicos de cada uma dessas figuras, colocando como horizonte a Revolução Brasileira, a Revolução Socialista, a criação do poder popular. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, divulgar para geral, olhar os cursos do Classe Esquerda, as camisas da Bolivariana, ouvir o Revolu Show e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.